Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Hello there, and welcome to the PDC podcast.
Oh.
Ele já me disse que está gravando, por isso está fixe.
Quando ele diz é que está a funcionar.
É que está a 5 estrelas. Vê, eu vou fazer outra coisa. Eu vou abrir só aquele. Vou ver se isto continua a dar normal. Se eu abrir aqui uma página de internet.
Ok.
Estás-me vendo na mesma?
Sim, sim.
Ah, então está bom. Então quer dizer que eu posso ter o Pro Cycling Stats aqui aberto à minha frente?
Isso funciona em segundo plano. Sim, faz sentido.
Está fixe. Opa, nunca se sabe. Às vezes na nossa cabeça faz sentido.
Mas depois tu vais ver para sempre. As maravilhas da tecnologia, às vezes não. Então vejo pronto.
Epá, então, como tu estás? Estás fixe?
Está tudo bem, tudo a andar. Muito calor, mas... Aí também deve estar, penso que não.
Aqui tem estado a semana toda para cima de 30.
Mas
eu ando a correr todos os dias, 12 km.
Mas logo o quê? Logo manhãzinha?
Olha, fui correr ainda agora.
Ah, fogo.
15. Um gajo vai transparente, também um gajo não trabalha a seguir, por isso vai recuperando. Depois faz um barbecue à noite, recupera a energia toda.
Sim, bebes mais água, tens de...
Eu ando a beber uns 5 litros de água por dia.
Ah, pois imagino, com essa temperatura.
Yeah. É assim, caraças. E tu, tens andado de bicicleta, tens feito muita coisa?
Não tenho andado muito de bicicleta. Amanhã, talvez.
Está demasiado calor.
Está terrível.
Assim é que se faz os bons treinos, pá, no calor, é. Caralho. Eu tenho ido ao bike park, aqui, e um gajo fica, tipo, mal habituado a subir no teleférico lá para cima, e depois sim. Já vai a descer. Se bem que isto chega dentro, de ir a descer e depois, opá, um gajo fica com os braços todos rebentados.
Isso não é só sentar-se e aproveitar viagens.
Sim, tem essa parte fixe, mas depois... quando estava no domingo e foi o dia inteiro, eu pensava, estou-me aguentando mais ou menos. E quando cheguei ao carro, eu quase não conseguia agarrar nas chaves com a mão esquerda. Imagino que seja isso que acontece ao pessoal que trabalha com martelos pneumáticos.
Eu devo ficar o dia todo, vou acabar o dia completamente arrebentado.
Mas pronto, mas depois passou-me. É, o pulso, que eu tipo um pedaço fraco. Mas tipo, itchei. Fui o dia inteiro. Só parei uma hora e meia para almoçar. Uma hora. Mais ou menos para almoçar. Nem sequer. E comi rápido. E depois apareceu-me outra vez. Aquilo, um gajo paga, tem que aproveitar.
Aproveita, até é como no Oca Park, é preciso subir.
Sim. Também era subir aqueles degraus no Oca Park.
Sim, não tem muita piada, mas
se bem que isto é um pedacinho mais caro que o Oca Park, mas pronto, opá, não interessa.
Ah, sim.
Vê, Carlos, tu viste o Campeonato do Mundo? Gostaste?
Ah, vi, fogo. Foi um circuito diferente do que a gente estava falando.
Muito gostaste daquele componente de ter várias disciplinas de ciclismo numa só?
Ah, sim, isso acho que é o caminho a seguir.
Ah,
é
sim,
muito
okay.
Mais fácil, não é? Fumo.
E tu viste outras disciplinas de estrada ou?
Não, só ciclismo de pista e. O que é que vi mais? Não, ciclocross não deu.
Ciclocross é só no inverno?
Pois. Não, fui só isso. A prova de BTT não acompanha.
Não viste o futebol com bicicletas?
Ah, vi que... Não, só vi na internet, eu vi. Mas não vi, não sei a que horas é que li. Por isso não acompanhei. Mas aquilo é engraçado.
Yeah, e depois tem eu... Tipo, eu não consigo ver um jogo inteiro daquele, é demasiado coisa. Mas depois tem outro que é a ginástica em cima da bicicleta.
Ginástica em cima da bicicleta? Ah, já sei.
Rapaz, fogo. Mas isso é... E vejo coisas ali. Como é que isto é possível?
É que fazem cada malabarismo.
É, piruetas e cavalos e, opá, cenas maradas. Não viste então o downhill, nem o mountain bike também?
É, agora por acaso estou-me a lembrar que não fui em direto, foi o final da prova, um quadro da prova da vitória do Pitcock.
Não viste o Cuso?
Eu vi o vídeo da queda. Só o
Vanderpool espetou-se logo.
O rapaz não está com muita sorte nos campeonatos do BTT.
Mas sabes que houve tipo uma polémica antes?
A propósito de quê?
Então, ele e o Pitcock supostamente tinham que começar do fim da
fita. Ah, sim, sim. E também o Sagan também estava para lá metido por ele, não é?
Sim, mas era assim. Mais... Quem beneficiava mais com isso era o Vanderpool, porque ele ia logo para a frente. Sim. E ele supostamente tem que começar de trás porque ele não fez este ano nenhuma prova de mountain bike.
Por causa do ranking, não é?
Sim, por causa do ranking da estrada. É. Mas,
não, eu digo que quer dizer, não ficou à frente, não começou à frente porque não participou nas provas do BTT, portanto no nível de ranking não estava bem qualificado. É uma coisa assim do género, não é?
Sim, mas eles contaram com a classificação da estrada e por isso começou para a frente.
Ah, a estrada entrou. Mas que estupidez.
Yeah, eles alteraram no dia antes da prova, alteraram essa regra. E a polémica vem daí, porque eles fizeram a...
Não, eu vi na altura que havia qualquer coisa, mas não liguei muito, não sabia que era isso.
Foi esse o problema. Então houve pessoal a reclamar, mas depois não foi, fui bater ao mesmo porque ele espetou-se logo na primeira curva.
Sim. Não serve de nada. O Pitcock, mesmo assim, chegou, começou meio atrás, não foi? Ele que foi subindo lugares por ali.
Sim. Ah, ele simplesmente. Ele também vê, se ele não ganhasse, ele abdicou tudo por causa daquela prova. Se ele não ganhasse.
Exatamente.
Apá, ele houve até o Remco, né? Na entrevista dele, disse... Yeah, não,
ah, sim, sim. Eu ouvi, por acaso já ouvi essa entrevista.
Yeah. Também podemos falar dessa entrevista, é bastante importante. Acho que... não sei, melhorou a imagem dele.
Eu no outro dia vi um comentário no Twitter que era... Tipo, um gajo a dizer que faz confusão como é que pessoas que odiavam ouvir a entrevista passaram a gostar dele, não são verdadeiros haters. Um verdadeiro hater não pode ser influenciado por este tipo de entrevistas. Vai ser piada ao comentário.
Sim, mas é
um forma, ele, de certa forma, acaba a limpar um bocado a imagem que às vezes transparece nas entrevistas. Não deixa de ser relevante para mim.
Isso é como tudo. Tem muitos desportistas e nem é preciso ser desportista, é qualquer coisa. Em que os jornalistas, naquelas... Opa, ele até deu um exemplo, que foi quando foi aquela polémica do campeonato do mundo na Bélgica, que ele diz que na televisão eles cortaram a parte em que ele diz: ah, eu tinha pernas, ele disse, só meteram, eu tinha pernas para ganhar a prova, mas não fazia sentido nesse dia. E eles cortaram a parte que ele diz que não fazia sentido nesse dia.
E meio tem a parte que dá a polémica.
E depois mas, apá, e sabes o que é que eu acho esquisito? E claro que não ouves, mas há um podcast que é do At Newsblood. O At Newsblood é que patrocina a primeira
prova. É o jornal desportivo mais famoso da Bélgica, não é?
Não é um jornal desportivo, é um jornal normal que tem uma parte de desporto.
Ah,
é,
ok.
Não há jornais puramente desportivos aqui. É um jornal normal, tem tipo uma secção de desporto.
Ok. Não é que havia sempre notícias desse Red News Blood. E pensei que fosse mesmo o jornal desportivo.
Não, é como o Sporza. O Sporza não é um canal só de desporto. É uma secção, é como se fosse a RTP, tem uma parte de desporto. E quando há um programa...
Okay.
É como se fosse o domínio desportivo, é o Sporza.
Uhum.
Então pronto, mas o na o Etnews Blood tem um podcast que é tipo o Lantern Rouge, que é, eles fazem eles não fazem etapa por etapa, mas fazem antes de cada grande prova fazem uma previsão e depois fazem um briefing a seguir do que aconteceu. Um debriefing.
Como a gente faz?
Como nós fazemos, são os macacos de imitação, esses gajos.
Sim.
E então, e depois desta entrevista do Remco, é que ele basicamente desmistificou tudo o que se passou com ele e com o João Almeida.
Ele não disse que nós somos os melhores amigos, mas disse que respeitam-se um ao outro e portanto, não há qualquer tipo de...
O que é que o João Almeida sempre disse?
Exatamente, sim. Aliás, ele só está a dizer aquilo que a gente já pensava que era verdade.
Sim, mas o João Almeida, nessa história, quando um gajo, na altura, quando perguntaram ao João Almeida a versão dele, o Sacana também tem aquele resenho manhoso, que um gajo fica sempre a pensar que tem sempre alguma coisa por trás, quando às vezes não tem.
Ele tem uma forma. Ele diz aquilo de uma forma, foi isto e acabou-se. Será que foi?
Ele não é tão frontal como o Remco, portanto,
eles não metem
sempre problemas. Eles metem sempre problemas de forma diferente. O João Almeida pelo que ele não diz e o Remco pelo que ele diz.
Exatamente. É mais isso, né? É isso.
Mas eu achei piada que depois desta entrevista, é que os jornalistas aqui na Bélgica não devem perceber inglês, porque ele dá esta entrevista e eu acho que nunca vi um... É muito raro ter um podcast de um desportista assim, de hora e meia, de um perfil tão alto.
Sim, não. Normalmente eles vão aquelas entrevistas rápidas e pronto, uma coisa demora mesmo, não é muito normal, não.
E eles basicamente disseram que quando falaram dessa história, eles já falaram do podcast, por isso eu assumo que eles se calhar não ouviram, mas quando falaram do Remco e do... Quando falaram da UAE, estavam a falar do Juan Ayuso e do João Almeida, e eles, o que é que eles dizem? A única coisa que eles dizem sobre a Emirates, que é, para já, uma equipa mais importante que a Quickstep, na minha opinião.
Sim, neste momento é.
E o que é que eles dizem? Ah, eles, porque se eles levassem o Pogacar, falavam da equipa toda e analisavam a equipa toda. Mas como é só o Juan Ayuso e o João Almeida, dizem, ah, sim, eles levam o Ayuso e o João Almeida. O que pode acontecer é que o Juan Ayuso vem ali para ganhar, mas o João Almeida, como vai para os objetivos dele, vai conseguir como no giro, o João Almeida vai entalar o Ayuso como entalou o Remco. E estes gajos não ouvem não ouvem nada.
Isso é mesmo, gente, não vale a pena.
Estes são jornalistas respeitados.
Pois, quando pessoas dessas dizem isto, que...
Apá, é o Wim Vos e o Jan-Peter de Vlieger e esses gajos, assim, gajos tipo respeitados na enfim, não interessa. O que é que achaste da prova de estrada? Gostaste? Gostaste como
do drama? O que é que não pode gostar de uma prova de velas? Com a emoção do início ao fim. Ou teve uma coisa diferente em relação a outros, se calhar campeonatos não é muito normal, que é aquele circuito muito fechado e com chuva houve ali algumas quedas, mesmo assim acho que nomes importantes não, pá, eu assim de repente que me recordo, eu acho que não houve nenhum acho que não.
Ok, a cair e a
ser fechado.
Essa cena é que, tipo, naquele circuito, qualquer problema que tu tivesses, tu entalavas-te, a não ser que tu tenhas o Mátio que podes cair, rebentar o sapato e ainda ganhar tempo ao pessoal a seguir.
Exato.
Mas, se bem que, na minha opinião, ele só ganhou tempo porque eles não tinham rádios. Porque caso eles tivessem rádios, eu aposto que ele era apanhado logo a seguir.
Sim. Isso é a vantagem de... Eu acho que é uma vantagem. Não haver rádios numa prova desta. Não vou dizer.
E não vou dizer que beneficia, nem que, tipo, que é bom, que é melhor, que é pior. Eu acho que é o que é. Eu acho que, tipo,
eu acho que dá uma certa imprevisibilidade à prova.
É um pouco mais puro.
O ciclismo de antigamente, digamos assim.
Porque eu acho que isso está naquela situação, tipo, o Poggi tem o Matthew Van Der Poel ataca, ok, ele foge. E pronto, o que acontece? Aqueles gajos, tens o Pedersen, o Van Aert e o Poggi, E eles estão tipo a olhar todos uns para os outros, yeah, porque eles sabem, chegam todos juntos, supostamente o Pedersen e o Van Aert são os que têm mais vantagem.
Exatamente.
Chegam, deixam, se eles trabalham em conjunto e levam o Poggi até lá à frente e o Poggi ataca, lá vai o Poggi a fugir à frente deles. Opa, mas o Poggi estava de qualquer forma tudo partido.
Completamente reventado, devia-se placar.
Eu acho que ele fez terceiro mesmo assim.
Fez. Terceiro ou segundo?
Terceiro.
O Van Aert foi à frente.
Mas tipo, a mim surpreende-me. Acontece muitas vezes isto e irrita um pouco. Que eles comecem a especular e que não trabalhem para apanhar um gajo sozinho.
Pois, é ver se isso cada vez mais, aquela coisa de pá, eu não vou ganhar, mas também não ganho.
Tem muito a ver, principalmente quanto ao Van Aert, que o pessoal tem muito medo dele. Mas pronto, olha, foi o que aconteceu e pronto, Van Der Poel, mais uma vitória épica para o Van Der Poel. O gajo tem altos e baixos na forma dele, mas...
Mas quando ganha, já são dois monumentos e o Campeonato do Mundo.
Pois foi, dois monumentos, o Campeonato do Mundo e o ciclocross.
Sim, exatamente.
E ainda lançar os sprints para o Philipsen na volta
à frente. Sim, ele fez um trabalho de gregário, mas deixa de ser um grande trabalho que ele fez.
É tipo, é o Van Aert, só que para os sprints, em vez de ser ajudar na montanha. Mas pronto, é outra coisa.
É mais ou menos isso.
Mas os belgas ficaram contentes. Primeiro com a Lotte Kopecky, que ganham nas mulheres.
Pois foi.
E depois com o Remco, com uma vitória, opa, espetacular. Eu acho que aquele percurso, daquilo, se o Ghana não ganhasse aquilo, e o Ghana acho que não podia fazer... Se bem, o Ghana disse no contrarrelógio que... Ele tem que melhorar a aerodinâmica dele. Eu penso que ele finalmente percebeu que está ouvindo o Dan Bingham, o colega dele, o treinador dele.
Foram adversários na pista.
Diz?
Que foram adversários na pista, na prova de desempenho de futebol.
Tu por acaso viste o vídeo da Ineos sobre ele a bater o recorde da hora?
Isso sei agora, não foi?
Foi, está bem fixe.
Está ali na lista para ver.
Está bem fixe. É um vídeo.
Mas, espera, foi o recorde do
Bingham.
Do Bingham. Ah, pois. Foi antes do Ghana.
O do Ghana não me interessa ver, que isso é que o gajo é um poder. Isso não tem interesse nenhum. Tu sabes que o gajo tem.
Sim, exato. Este é mais pela. Ou seja, toda a preparação que houve a nível de tecnologia.
Este gajo era um ciclista amador.
Exatamente.
E ele é engenheiro e usou os conhecimentos dele e trabalhou para ter o máximo de vantagem possível.
É como aquele gajo do GCN.
Ele fez uma entrevista, pois foi. Ele fez sobre a aerodinâmica.
Não, mas não é isso que eu estou... Assim, a parte do facto de ser engenheiro e depois de usar os conhecimentos faz-me lembrar um bocado aquele do GCN, que era... O gajo tem um doutoramento em química, lá que é. Como é que é? É o Wally, acho que é. Sim.
Ah, não sabia que o Wally tinha assim... Sim, faz sentido. Ele é bastante inteligente.
O gajo é... Ele aproveitou um bocado os conhecimentos dele, da área que tinha, e tu vês que é um gajo que vai ao detalhe, a forma como evolui no ciclismo.
É que ele lembra, não sei se houve uma altura que saiu um vídeo sobre o Oli, como é que ele melhorou.
Sim, do FTP.
Pronto, ele fala da alimentação e não sei o que é, mas tipo.
Mas isso é
tudo um bocado relativo, porque depende de pessoa para pessoa. Exatamente. Mas a parte, eu acho que a mensagem que um gajo tem que tirar é que tipo, se um gajo aplicar e tentar melhorar as coisas, tu podes. Qualquer pessoa pode atingir um nível relativamente alto ou atingir o seu potencial máximo. Fazendo as coisas como deve ser e sem... Ele não faz sacrifícios, ele come normal, ele come...
Sim, exatamente. Sim, não, isso é, acho que a mensagem principal é o mesmo.
Se bem que um gajo não tem que fazer tudo o que ele fez, porque eu acho que isso depende de pessoa para pessoa. Mas a parte do treino e dedicar tempo ao treino e aplicar as coisas às tuas capacidades para melhorar, acho que é inspirador. Mas o Evan Pulf, não ficaste impressionado?
Com o contrarrelógio?
Sim.
Claro. A gente passa mais para aquele... Pronto, nós já sabemos que ele tinha grandes resultados no contrarrelógio, mas... Num contrarrelógio de 40 e... Quase 50 quilômetros, não foi? Para aí,
sim, 47. Bastante longo. É, não é, já não é costume, já não é costume ver-se assim contrarrelógios nas grandes voltas. Acho que no total,
no
giro não teve tantos. Os três contrarrelógios do giro juntos não dê tantos
milhões. Não. E normalmente uma grande volta, quando há um contrarrelógio grande, é 20 e tal, acho que não chega a 30.
Esses contrarrelógios assim de 40, 50 quilómetros, isso era no tempo do Armstrong que se faziam isso.
Sim.
Estás a ver? Ah, ok. Eram outros tempos. Sim, senhores, pá. E o que é que te impressionou mais? O que é que achaste daquele o Joshua Tarling?
Eu já sabia que ele tinha grandes resultados no contrarrelógio, mas fazer pódio no contrarrelógio...
Posso ser honesto, nem sabia quem era esse gajo antes do contrarrelógio.
Não, eu já sabia porque ele o ano passado ganhou, salvo erro, a prova... Deve ter sido 23 do contrarrelógio, que é campeão do mundo.
Não, Júniors.
Júniors. Pois foi Júniors, é isso. Júniors.
Ele tem 19 anos.
É, não, mas eu lembro, o ano passado que eu acompanhei um bocadinho as provas de Júnior, eu não me dou nome, já me lembrava.
Porque estava lá um português também, que estava para fazer bons resultados, não era?
Quer dizer, estava o António Morgado, mas era na prova de estrada, não era do contrarrelógio.
Ah, ok.
Mas como acompanhei os resultados tanto de um como do outro, o nome dele saltou-me a atenção, e depois vi que fisicamente ele era um animal. Tem quase 2 metros, 1,80 metros.
Ele ainda é maior que o Gana, cara.
Yeah.
Veio, ainda bem que falaste do Morgado, íamos esquecendo que o gajo...
Ah, tínhamos de falar, pô. Nos anos seguintes.
E as caramba, mas faltou aquele francês. Epá, faltou pouco. Se eles trabalhassem um pedacinho melhor, pô, aquilo era...
Foi a mesma situação parecida à outra.
Pois foi. Porque eles sabiam todos que se eles trabalhassem, o Morgado ia batê-los no sprint.
Sim, era muito provável. Tinha o italiano, não o italiano, não, o outro francês que estava a poupar-se.
Sim, ele, claro.
Vinha lá, mas ao sprint não ia... Pronto, ia ser o mais poupado, mas não tinha o melhor sprint.
Mas era um grupo grande, hein? Quantos é que eram? Era, 5 ou 6?
Sim, acho que sim.
Mas pronto, também são putos. O que é que se vai fazer? Yeah.
Sim. Não, mas ele mostrou mais uma vez, e já é oficial, não é? Já tem contrato com a Emirates por 4 a 5 anos.
Ah, pá,
o Morgan.
Achas que ele vai agora já fazer algumas provas importantes? Ou...
Se tem uma equipa tão boa que... ele pode entrar, não há noutra. Não digo não. Porque... Não vai já fazer grandes voltas, mas provas de uma
semana... Ele já fez um ano de sub-23, no fundo.
Já. Fui este ano, da hora.
Na Axion.
Sim, exatamente. Yeah, salto da bairrada para a Axion e deu logo o salto para Emirates.
Yeah, e nem sabia na entrevista do Raib, quando ele disse, ele estava para ir para a Axion, só que a seguir o...
Pois foi, ele falando nisso.
O Lofebvre me disse a meia.
Não, e quem ajudou muito foi o... Ai, como é que se chama? O Martin.
Ele era olhar para ver como as coisas ligam-se umas às outras. Agora já era na altura olhar da coisa, do Quickstep. Mas
para não, mas foi ele que descobriu alguns dos talentos do Gindi.
Mas nota-se que então, vê, o Remco está na Quickstep já há quanto tempo?
Uns 5, 6 anos, talvez.
Yeah.
Sei que ele é novo, mas acho que há a volta nisso.
Vê que a UAE melhorou depois dessa altura. Foi quando ele deixou de ser olheiro da Quickstep e foi para a UAE ser diretor desportivo. Que a UAE começou a melhorar.
Sim, e está depois assim. Com o Pogacar eles então atingiram outro nível.
Sim. O Pogacar já estava lá, penso eu. Ou fui ele que foi buscar o Pogacar. Isso já não é
uma boa questão. Eu teria ido para lá em 2019, talvez.
O Poggi já não estava lá com o Rui Costa, na altura do Chris Horner?
Eu acho que não.
Não?
Ele foi para a Emirates em 2019, acho que eu.
Ok.
Vou fazer uma pesquisa rápida, mas eu acho que em 2018 ele estava numa equipa da Eslovénia, de Ljubljana, não sei quantos, e em 2019 vai para a Emirates.
Ok.
É isso. Agora, se o outro já estava lá ou não, vou gostar. O Matinho. Mas acho que sim.
Em 2019, de certeza que ele já estava lá.
Sim, sim, sim.
2019, de certeza.
Bem. E 2018, penso que também.
Capaz. Mas foi nessa altura que a Emirates começou a melhorar.
Sim, sim. É importante que eles dão um salto.
Sim, senhores, pá. Vou-se falar do tema do podcast, que é La Vuelta a Espanha.
2023.
Tu viste a cena que eu te mandei sobre a qualidade dos participantes?
Eu abri o link, mas não havia notícia.
Aqui não é uma notícia. É uma estatística do PCS.
Já sei o que é. Que eles metem, já estou a ver aqui, já tenho. Basicamente, a volta à França, campeonatos do mundo, foram as provas com maior nível de qualidade de atleta.
Tipo, basicamente, sabes que um gajo está a dizer: ei, temos aqui a qualidade destes participantes da Vuelta. É melhor do que a qualidade dos participantes da volta à França e não sei o quê. Não gostava de dizer, muita gente está a dizer que está aqui um gozo de luz, e pronto, estatisticamente não é, é bastante pior.
Sim, sim, sim. Mas espera, mas a volta à Espanha deste ano sequer aparece aqui?
Não. Porque ele ainda é
provisório. Não, é oficial, é isso.
Mas provisoriamente está pior que a lista do ano passado.
Ah, ok, ok.
Mas eu penso que não estão as equipas todas metidas. Mas isto tem uma explicação bastante fácil. É porque para a volta à França, aquelas equipas satélites que vão à volta à França...
As convidadas.
Diz? As convidadas.
As equipas convidadas, sim.
As têm o wildcard. Geralmente são, tipo... por exemplo, uma que contribui bastante para a qualidade dos participantes é a Lotto. A Lotto Destiny.
Sim, sim, sim. E acho que Israel, talvez, não sei se foi convidado ou não.
E a Israel, sim. Mas depois aquelas equipas francesas, tipo Arkeia e isso, são melhores, por exemplo, no giro, que as equipas italianas que são convidadas, e são melhores que as equipas espanholas que são convidadas, tipo aquela...
A Carra Rural, a Burgos...
E a Carra Rural e a Burgos, Portanto, a explicação está aí. Por isso é que...
Sim, faz sentido.
E se formos ver...
E a nível dos sprinters, não é? Também há... Sim, sprinters são circuitos com muitos pontos.
E ninguém, só a UBI é que praticamente manda um sprinter. Não se quer, vamos falar de sprinters nesta provisão. Achas que vale a pena?
Sabes como é que os do GCN, vi por acaso o vídeo, eles fazem da provisão. Quando chegou a parte dos sprinters, eles meteram o som do vento a passar e ficaram assim calados. Normalmente é dizer. Por acaso, está engraçado, mas...
Não,
eu encontrei 3 ou 4. E nem sequer são sprinters de tudo.
Não, o único sprinter que está ali, que é o mesmo sprinter, daqueles sprinters todas as vezes. Epá, isto é mesmo um sprinter. É o Molano.
Tem o Caden Groves.
O Caden Groves, está bem, pronto. Tem o Molano e o Caden Groves.
Sim, e depois são estes dois, depois tem só pá, o Danese, que não é deste nível, mas também é um. E o Cocar, que não é propriamente um sprinter puro.
Mesmo assim? Não
encontra mais.
Ah pá, e só tem praticamente uma etapa para o sprint?
Uma ou duas. Porque há, portanto, é a chegada final, não esqueci onde aqui, deve ser em Madrid.
Madrid!
Mãe. E acho que é a etapa 19 também.
Ou seja, isso é no mesmo no fim. Eles têm que chegar 10 chegadas em alto, ou 9 chegadas em alto, depois tem uma para lá que tu só, já não é considerado chegada em alto, porque depois de uma montanha boa de alixada, eles têm que ser 2 quilómetros, por isso não é chegada em alto.
Sim, é um bocado isso.
Eles têm que passar essas montanhas todas para então poder ter uma etapa ao sprint.
E se calhar até vão ser etapas para Rookers, porque já não vai haver equipas para controlar o sprint.
Não percebo porque é que a Sodal Quickstep não leva o Jakobsen então.
O Marillier, porque não?
Não vale a pena.
Mas
não,
eu percebo. Eu ao início ainda estava na. No início não tinha visto muito bem o perfil das etapas. E comecei a estar isso. Este não leva o Marillier. Este não leva o não sei quem. Está aqui há alguma coisa que não estava a escapar. Depois eu fui ver o perfil e disse: não, já percebi. Coitado das frentes.
Sim, mas eles. Um gajo até pode começar aí pela Quickstep, que já falamos do Remco, e o Remco vai ali para ganhar, e ele tá, parece que está em boa forma. A equipa que eles levam não é nada o que eu estava à espera.
Mas o que achas que é pior ou melhor?
Opa, eu acho que é pior. Eu estava à espera que eles levassem o Van Wilder.
Sim, sim. O Van Wilder, acho que já me parece que há ali problemas do... Ele já vai dizer que é muito novo para se agregar. E ali qualquer coisa há dias, uma entrevista...
É muito novo para se agregar.
Sempre, ou seja, o que ele queria dizer, o tempo era um bocado no género, mas ele disse que ele diz que com a idade que tem, ele sente que ainda pode ter a oportunidade de não quer já se quer se agregar. Era um bocado no género.
Olha, se queres que eu te diga, eu se fosse o Van Wilder, eu resignava mais significa, porque ele nunca vai ganhar.
Pois não.
Nem sequer uma prova de uma semana. Quanto mais uma grande volta, ele nunca vai ganhar. Já viste contra quem é que ele tem que competir?
Esse, não tem todos.
Não tem. Apá, ele é tipo. O que é que um gajo pode comparar? O gajo. Ele é tipo aquele ciclista que é bonzinho em tudo. Pronto, ele é bom trepador.
Sim.
Mas ele não se destaca em nada. Ele não é melhor trepador que o Remco.
Não.
Quanto muito estão ao mesmo nível.
Mas não é melhor, não.
Mas não é melhor no contrarrelógio, não é melhor na explosividade, não é melhor em mais nenhuma das outras coisas. E depois, uma coisa que o Remco falou, e ainda bem que ele disse isso, sobre a queda dele, que ele a seguir ficou durante uns tempos com medo nas descidas e...
Sim, sim.
E que, tipo, ele arranjou uma forma de dar a volta a isso, que é tipo, arranjar ali uma estratégia para estar na roda, mas não estar muito perto e ter cuidado. E, tipo... Mas eu acredito que nem todos os ciclistas conseguem fazer isso tão facilmente como ele fez.
Claro, para alguns aqui é um trauma que fica para sempre.
Pronto, e o Van Wilder, ele teve logo a seguir ao Remco. Teve também uma queda bastante grave, que ele até, acho que não conseguia abrir a boca para comer e nem nada. Teve a mandíbula partida e tudo. E foi uma queda, tipo, foi a Quickstep, foi a queda do Remco, depois foi a do Jakobsen e depois foi essa do... Ou foi ao contrário. Primeiro foi o Jakobsen, depois foi o Remco.
É capaz de ter sido, estou a ver, porque em 2020 ele não terminou a primeira etapa da volta à Espanha. Pode ter sido aqui.
Acho que foi mais ou menos isso. Ah pá, e pronto, o facto das capacidades dele não serem top, e depois ele ainda tem essa coadjuvante, ah pá, ele devia-se resignar a ser um espécie de Sepp Kuss, em vez de... Porque vê, um gajo fala, por exemplo, o Sepp Kuss é um bom exemplo, ou o Jay Azevedo, são ambos bons exemplos, gajos que eram super gregários, coisa que o Van Wilder também não é, hã? Não é que ele seja melhor trepador que os outros, mas não. quando tiverem a oportunidade de lutar para o seu próprio, para ganhar uma coisa, não conseguem, não ganham.
Não têm a capacidade para conseguir assumir aquela liderança. Acho que está mais provado.
E não digo que seja uma coisa que ninguém percebe o que é. Mas é mais, acho que é a resistência, a capacidade de recuperação, aquela coisa, a capacidade também, se calhar, mental, de gerir aquela pressão. Porque quando tu és gregário, pronto, a única pressão que tu tens é fazer o teu trabalho e depois passas a batata quente, literalmente, ali ao líder. Por isso, opá, Van Wilder. Mas pronto, de qualquer forma, olhando para o resto da equipa, apá, tu tens o Van Wilder, que é se calhar, tirando o Remco, o melhor trepador da equipa.
Também tem o Ian Hirt em boa forma. Em boa forma também anda bem nas montanhas.
Mas também não vai o Alaphilippe?
Não.
Não vai o que mais me surpreende é o Lampard. O Yves Lampard não era. Que eu acho que era tipo aquele... Era aquele gajo que eu achava que era mesmo tipo o braço direito do...
O Lampy, como chamou. O gajo do Average.
Farmer Son from Belgium. E, apá, surpreende-me um pedacinho, mas pronto, apá, eles nem levam o Mauro Schmidt, levam assim uns gajos assim meio esquisitos, mas pronto, apá.
Sim, comparando com, digamos, com os ajudantes da Jumbo Visma, até faz
impressão. Estás a comparar o Real Madrid com o Nacional da Madeira, cara.
É quase isso.
Apá, não, a Jumbo está, até, penso eu, a nível de gregários, superior à UAE também.
Ah, sim. Sem dúvida.
E eu acho que a nível de... Tanto que eles veem a arrogância do diretor desportivo deles. Do diretor... isso não é diretor desportivo. Ele é o
dono... Estava a falar do diretor do DS.
O DS não fala... Os gajos não falam assim tanto arrogantes. Os gajos não são... Mas o gajo que mete o dinheiro lá dentro, que gera... É basicamente...
O general manager.
É o general manager, mas ele não tem que ter conhecimento... Opá, ele tem que gostar... O general manager tem que gostar do ciclismo e gerir as coisas de forma que haja dinheiro para que os outros possam trabalhar da melhor forma.
E não se meter no trabalho de quem está abaixo.
Mas o gajo tem a audácia durante a volta à França de mandar bocas ao francês de jogo.
Pois foi.
Mas ele tem razão. O álcool é apá, o álcool piora a tua performance. Está provado.
Sim, aquilo há ali um jogo psicológico. Mas a ser verdade, aquilo é de uma falta de profissionalismo, uma coisa...
Sim, mas ele tem necessidade de fazer jogo psicológico com a Française de Gê.
Não tem. Se fosse com o adversário direto, pronto, não é bonito, mas eu até podia perceber agora com a FDG.
Tipo, isso também é só aquela de mandar a bocoinha, tipo. Mas pronto, de qualquer forma, onde é que nós íamos? Quickstep. Como é que os gajos vão então, tendo em conta isto que nós temos de... mesmo que tivessem a equipa no máximo, não chegavam aos calcanhares da Jumbo e das outras para ganhar. Mas então, como é que o Remco pode ganhar?
É seguir a roda. Não tem aqui grandes hipóteses.
Tu achas que eles não vão meter o comboio à frente? Isso
não, porque não tem. Não tem, portanto não podem fazer.
Mas tu achas que ele tem que fazer tipo Pogacar na volta à França em 2020?
Pode acontecer. E tem ali uma... Mas não sei, olhando para o perfil... Não é fácil.
Tu achas que... Porque estas etapas são assim, todas um pedaço, pá. E penso que este pessoal da volta à Espanha às vezes... faz as coisas mesmo para o pessoal ficar sem vontade de participar. Ou não, quer dizer, não sei.
Sim.
Tem etapas bastante duras, é?
Muito, muito, muito duras.
Tu achas que isto está mais ao jeito do Sr. Roglic?
Sim. Porque olhando para... Não só para aquelas etapas mais duras, olhando até para aquelas com o final em tubo. Ele vai buscar, à partida, vai buscar ali muitos pontos de modificação.
Sim.
E 10 aqui, 10 ali e...
Sim, que ele este ano, tipo, parece que... Sei lá, é um matenuz do caraças o Roglic. Porquê? Porque o gajo, ele está sempre na mama e depois, sabe, faz uma poker face do caraças e ataca sempre no momento para ganhar as bonificações.
Eu acho que ele é, neste momento, ele é o exterminador implacável do ciclismo.
Penso que sim, só falta ele se queimar todo, ficar-me só o exoesqueleto e ter aqueles olhos vermelhos, assim, a mandar laser.
É que é fogo, é incrível.
Mas ele ganhou tudo o que ele participou este ano.
Tudo. Agora, 100% de eficácia.
Caraças. Mas pronto, ele leva, claro, o leva. Se vai ser bom ou se vai ser mal, estar ali o Jonas naquela equipe.
Isso só com o tempo é que me estressa a resposta.
Porque eles têm o Primoz e o Jonas.
Sim, anda para a liderança.
Eu estou a dizer o Primoz e o Jonas como se os conhecessem, os meus melhores amigos. Mas depois levo o Sepp Kuss, que
A terceira grande volta deste ano.
A terceira grande volta do Wagel, ele só faz isso, é só para. Ele tem que ter o mínimo de quilómetros. Tu não percebes, pá, ele é o mínimo de quilómetros.
Coitado.
Mas leva o Kelderman.
Só pela use. O Kelderman, sim.
O Tuís Banuto vai.
O Tuís Banuto não vai. É Kelderman, Dylan Van Barle, Tira Walter, Racing e.
O Trotnik.
E o Ian Trotnik.
Tipo, opa, fone, só falta o Van Aert aí, caras.
É que o Van Aert nem sequer precisa de vir aqui.
Não. O Van Aert está agora. Ele não está em condições de participar, que ele não dorme neste momento.
Ecológicas.
Não, ele está com os horários todos trocados, só dorme uma hora por noite.
Coitado.
Opa, é a tal coisa. Nós vamos falar um bocadinho mais da UAE que os jornalistas belgas falaram, porque eles são autores.
Sim. A UAE é só uma notícia de última hora. É o Ivo não vai participar.
Então?
Eu acho que tem algum problema físico e já foi substituído pelo Damen Novak.
Ah, ok.
O patriota do...
Porque se o irmão dele não estivesse lá, eles não sequer tinham que anunciar. Era só trocar.
Sim. Mas como estão... Pois, são os dois. É verdade.
Então vamos ver. Então, e olha, pronto. Se o Novak, não sei, eu acho que não é tão bom como o Uzi.
São ciclistas diferentes. Este é mais para ajudar na montanha. O outro era o Uzi, um contrarrelogista. Tinha sempre tanto de qualificar para os planos.
E no contrarrelógio para equipas?
E no contrarrelógio para equipas, sim.
É logo a primeira etapa. Olha que eles podem não ganhar a volta aí, mas. Pode-se perder.
Podem perder muito tempo, sobretudo para Jumbo Visma.
Isso depois depende, claro, das táticas deles. Sim, senhores, pá.
Mas acho que vai ser um percurso um bocado técnico. Só posso dizer do tipo. Diz.
O que é que tu achas da equipa?
É uma equipa equilibrada. Tem alguma juventude. Tem uma coisa que, se calhar, não é muito normal. Uma equipa que ganha uma grande volta, que é ter um sprinter. Da mesma forma que tiveram no giro. E não me parece ter o mais correto, mas pronto.
Os lá estão. Porquê que tu achas que eles fazem isso? As outras equipas, como nós já dissemos, não sequer levam sprinters. Porquê que tu achas que eles fazem isso?
Não percebo. Não faz sentido. Mas eles estão aos poucos a cortar os sprinters da equipa. O Ackerman, o ano já não vale.
Oh, sim. Mas eles não vão buscar o outro, se calhar.
Eu penso que não.
Ah pá, é a tal cena. Opções. Mas eles, claro que se o Poggi diz que não quer sprinters na equipa, eles se calhar fazem tudo o que o Poggi diz.
Sim, e na volta à França não faz sentido os vários sprinters. As outras ainda consigo perceber. Pronto, tem sprinters que já têm algum no contrato, não sei qual que as coisas estão sendo, mas que vão a uma grande volta por exemplo. Agora, sim. Não volta à França, não pode acontecer.
Sim, senhores, pá. Opá, que outros gajos que tu... E o que é que tu achas aí na equipa que eles possam fazer? A gente sabe que o João Almeida já fez o giro.
E fez terceiro.
O Ayud vem assim de uma época assim meio esquisita, que ele não teve assim...
Sim, ele teve um problema físico e esteve bastante parado. Mas por outro lado é o único ciclista que vai estar pela geral estão aqui na Vuelta que não tem uma grande volta este ano.
Sim.
Se pode ser algo a favor dele na última semana. Pá, penso que pode ser algo, vamos lá ver como é que as coisas vão acontecer, mas pode ser um ponto positivo. E o que mostrou o ano passado é que é ciclista para ganhar uma grande volta, por isso. Mas pronto, é ele e João Almeida, acho que é dupla liderança.
Eu acho que eles podem, pelo menos, o pódio garantir, mas ganhar vai ser complicado.
É muito complicado.
É muito complicado porque os gajos da Jumbo levam, quer dizer, um gajo nunca sabe, o Jonas pode estar em má forma, pode ter festejado demasiado.
Ele não fez uma preparação propriamente dita para voltar à Espanha. Portanto, fez a volta à França, descansou, treinou e vai fazer a volta à Espanha. É capaz de ter dos principais nomes, depois do estou a ver aqui, exatamente, dos principais nomes, ele é o único que fez isso. Os outros eram todos giro, giro Vuelta.
Sim. Incluindo o Garante e...
Sim, Garante, Roglic, o Almeida, portanto...
Sim, mas, por exemplo, o Henrik Maas está aí, tipo... Porque ele fez o... Ele não vem do giro, mas também...
Na primeira etapa.
Sim, ele teve na volta à França, mas é como se não tivesse...
É mais ou menos isso, que é fantasma.
Ok, então o que é que tu as equipas que podem tentar assim, defraudar os planos da Jumbo, porque um gajo não sei, da nossa perspectiva, quer dizer, eu acho que tens a mesma perspectiva que eu, se a Jumbo não ganha isto, acho que é um desastre.
Sim, tendo em conta o nível da equipa, a vontade, a ambição que eles têm de limpar as três voltas este ano, toda a preparação que tiveram para a Vuelta, não ganham. Não é mau, já têm duas grandes voltas este ano, mas acho que é um golpe de ouro no estômago.
Sim, eles vêm, eles parece que fizeram tudo para vir para tentar para limpar tudo este ano. Que outras equipas é que tu achas que outras equipas, que outros gajos tu achas que podem interferir nos planos deles? Então vou lembrar assim de repente, um gajo já falou do Mas, mas é uma grande incógnita.
Para além do Evan Poole, Almeida Ayuso, não é?
Sim.
E o Thomas.
O que é que achas dessa equipa da Ineos? Os gajos levam também uma equipa curiosa.
Sim. Tem uma equipa equilibrada para a montanha, com o Thomas como principal líder, e depois tem o Arendsman, que também pode fazer um bom resultado no geral.
Sim.
Talvez nem o Bernal, que não estava à espera depois de o fazer a volta à França. Estar a fazer mais uma grande volta.
Sim. O Garayde. Eu às vezes acho, já acho que parecem bastante honestos o Garayde e o Kuzu. Como é que é o nome dele? O outro do
Inio.
Yeah, Luke Rowe. Porque o Luke Rowe estava bastante desapontado de não ter sido selecionado para a equipa. Supostamente era para o Luke.
Sim. E o Lando supostamente andou a treinar realmente para tentar na volta.
Mas pronto, o que eu posso escolher foi o Kim Heiduk, olha o que é.
Tem um irmão.
E o Bernal, mas acho que eles próprios questionam-se do podcast, não sei se já ouviste, eles a dizerem, porque o que é que o Bernal está ali a fazer? Mas pronto,
É um bocado estranho, eu também fiquei assim um bocado surpreendido, tendo em conta que ele veio de uma lesão grave e que já vem com uma grande volta à França, não sei.
Sim.
Ele deve estar a dar indicações de que está a evoluir a nível de forma e que... Pá, não sei. Estou curioso.
Mas é para ser gregário?
Ah, sim. Ele não vai para aqui para ser gregário. Se as coisas não correm bem, na geral, para o Thomas tentar e tap.
O Sivakov não vai e eu acho que é castigo.
É capaz. Ah, também já tem contrato assinado com a... Com a Emirates.
Com a Emirates, é. Porque o Sivakov, em condições normais, tinha que estar aí.
Ah, sim, sem dúvida.
Mas pronto, opa, eles cá se fazem, cá se pagam, caralho.
É isso.
Também, se o meu melhor defesa central fosse para o Benfica, também não podia sair, caraças. É a tal cena. Sim, senhores. Então achas que o Thomas vai estar ali perto da vitória como teve no giro, ou tu não acreditas muito?
Eu do Palmeiras já não digo nota, porque nós estávamos um bocado piores do que aqui ia acontecer no giro por causa dos resultados do Atlantis, não é?
Sim.
Então chega lá e faz aquilo, portanto.
Basicamente puxamos os planos ao Joãozinho.
Sim, eu acho que o Palmeiras é assim, se ele não se partir, faz o top 5, certeza.
Sim.
E depois daí, pá, top 5 pode fazer quinto, quarto, terceiro, não sei.
O Carlos Rodrigues também vai?
Não vai.
É porque vai para a Movistar.
Não,
porque... não vai.
Não, olha, acho que não. Já ouvi os rumores de que parece que a Ineos vai
renovar.
Digamos. Não é bem renovar porque eu já tenho um pré-contrato assinado. Acho que vão ter que pagar pelo que é. Um bocado estranho, mas acho que eles arrependeram se vai continuar na equipe.
Ok. O Moaz, não acreditas muito?
Eu acho que psicologicamente está afetado. Isso pode ser bom, eu acho que pode ser muito mau.
Esses espanhóis do coração são todos bastante sensíveis, caramba.
É só a opinião que eu tenho. Sei. É porque este ano os resultados dele são um bocado. Não são muito bons.
Ele também não fez a volta à França, não sabes o que é que podia ter acontecido. Devemos estar aqui a falar do terceiro classificado da volta à França, por exemplo.
Podemos. Mas esta volta à Espanha encaixa no perfil dele.
Agora, ok.
Isso é uma vantagem.
Ah pá, estamos a nos esquecer de alguém? O que é que tu achas?
A nível de circuitos para geral.
Não, o gajo não vai falar de. O gajo não vai falar de sprinters, caraças.
Não, o Vlasov.
Ah, sim, olha. Eu acredito mais no Vlasov ou no Atterbrux?
Ah, o Vlasov, sim.
Achas que sim?
O outro, epá, o outro pode-me surpreender. Eu digo o outro porque ele é um nome muito complicado de dizer e não sei dizer.
Kian Uttebroeck.
Kian Uttebroeck, sim.
Yeah.
É o primeiro giro. E ele tem tudo para fazer grandes resultados nos próximos anos. Não sei se já vai surgir. No ano passado, o Carlos Rodrigues e o Ayuso surpreenderam toda a gente. Este ano pode ser.
Opa, eu penso que. O que vi dele este ano, eu penso que. Não estou a dizer que ele vai fazer top 10 ou uma coisa assim, mas e penso que ele, naquelas etapas de montanha, pelo menos vai estar ali a tentar se agarrar, nem que seja para ajudar o Vlasov. O Vlasov, por outro lado, o Vlasov às vezes é esquisito, que às vezes tu pensas, o gajo vai estar-se a portar bem, está a fazer não sei o quê, mas outras vezes ele perde assim tempo sem um gajo perceber como é que ele fez isso, mas pronto.
Sim. E ele tem muitas desistências em grandes voltas. Isso também não joga muito a favor.
Já aconteceu tantas vezes que já começo a duvidar um pouco da capacidade dele para essas grandes voltas.
Pois. Não, eu também tenho esse. Não é receio, mas pronto, é uma coisa que um gajo. Se calhar não. Vai acontecer qualquer coisa à meio.
Mas pronto, sim senhores. Olha, então, acho que não nos esquecemos de ninguém. Se a gente esquecesse de alguém, pá, não sei.
Tem depois de outros dos outros nomes que é o Bardet e o Damba.
E o Landa?
Bem, o próximo regalo do Avantou.
Sim, isso ainda estamos para ver, se isso faz mesmo assim.
Sim.
Queres arriscar um top 3?
Top 3, pode ser Roglic, Evan Poole e Almeida.
Ah, tu não pôs o Jonas top 3?
Tem alguns receios.
Realmente eu acho, ou o Jonas ganha ou ele nem sequer faz top 10.
Pode sair, não sei.
Por isso, e só para te contrariar, eu acho que o Joãozinho vai ganhar.
Ok.
E que o Jonas vai ficar em segundo, porque vai perder tempo no contrarrelógio, não sei como.
Diz.
O Remco em terceiro.
Ok. Está bem. Portanto, tá João Almeida.
E vamos fazer a nossa proposta como da outra vez, não é?
Ah, sim. Vou preparar o... Aliás, não preciso preparar o Excel, já está preparado. É só copiar a base.
Ah,
e fazemos as apostas na véspera.
São 21. Quando é que começa? Amanhã? Depois da manhã?
É dia 26, sábado.
Sábado, yeah, ok. Eu já te posso dizer que o contrarrelógio quem vai ganhar vai ser a Jumbo. Em segundo vai ficar a Quickstep. E em terceiro a UAE.
Eu não sei se a Quickstep fica logo em segundo.
Eles são bons no contrarrelógio.
Isso é verdade. E também não têm grande concorrência. Mas...
A Bora também é boa no contrarrelógio.
Pois é, pensei logo na Bora, porque eles, a nível de equipe, a Ineos também. Muitas coisas.
Pois, a Ineos, é verdade. Olha,
eles levam o Gana.
Eles levam o Gana?
Sim, o Gana vai.
É verdade. Epá, tá. Já ganharam.
Não, eu acho que ninguém bate aí um bom no contrarrelógio, mas aí News pode dar luta.
Sim, se bem que no início do ano até parecia que eles estavam a ficar um passo para trás a nível de resultados e contrarrelógio, mas eu penso que o Jonas a seguir vai rebentar com isso tudo na volta à França.
Ah, Jonas e Roglic,
é o campeão olímpico de contrarrelógio e um gajo que ninguém, o pessoal tudo esquece como o Jonas é bom no contrarrelógio, é incrível.
Basta ver o que ele fez na volta à França.
Hoje eu acho que ele só não ganhou mais contrarrelógios tipo, porque um deles ele basicamente ofereceu a vitória ao Van Aert.
Exatamente.
Mas pronto, sim senhores. Olha, Carlos, acho que não temos mais nada a dizer.
Não. Não.
Vai ser uma grande volta à Espanha.
Ah, só falar dos portugueses, que é o Rui Costa, Ruben Guerreiro. Quem é que tem mais? Por isso que assim.
Nelson Oliveira.
Nelson Oliveira, o Rui Oliveira e o João Almeida. Pronto. Ah, sim. E o António Carvalho. Não, não é António Carvalho. É o gajo da Cofidis. Agora esqueci-me do nome dele.
Ah, ele
é o André Carvalho. André Carvalho.
Ok. Pronto. Olha, e está vindo agora o Tour de L'Avenir com o Morgado e com
o... Pois é, o Tavares e Companhia Ilimitada.
Sim. Estou curioso. Tem lá uns que eu espero que façam alguma coisa nas montanhas. Eu acho que eles iam ter uma etapa de montanha agora.
Amanhã é uma etapa, é a subida ao Tour Malé. Não ao Tour Malé. Ao Bisque? Não, Izar.
Isoard,
acho que é isso.
Só para finalizar, como o gajo assim não falou assim muito. No... E tem aqui, este ano, temos a subida mítica ao Angliru.
Pois é.
Na volta. Por isso, opa, não sei, é difícil. Aquela subida bastante difícil, com inclinações bastante altas, pois tem aquelas. Eles falam no Lantern Rouge, eles falam que tipo. Um gajo olha para o perfil das etapas, mas um gajo não tem bem a noção, porque muitas daquelas subidas têm rampas pelo meio, que chega tipo a 20 e depois volta tipo
sim, a... Sim. Tens descidas a meio, portanto sobes 10, depois voltas a subir, com canções de 15 a 30.
E depois tipo, tu não percebes muito bem isso quando olhas para os perfis, mas aí é que tem vantagem quem conhece aquelas zonas.
Sim, porque sabem que... Pá. Podem atacar em determinados momentos.
É isso. E o Roglic, imagino que andou ali naquela zona a treinar durante uns tempos. Ali para começar o curso. E para o senhor
também já tem três grandes três voltas. Vocês não esquecer isso.
Pois. É, fazer o Tetra. Tetra. Sim, senhores. Olha, Carlos, obrigado pela participação.
Obrigado, eu.
Não percam o próximo episódio depois da volta, porque nós também não vamos perder. E, epá, força no golpe.
Sempre.
Sempre. Posso mandar o crack parar isto.